Ajures em 7 décadas. História e fatos marcantes da primeira Associação de Juízes do Brasil. Firmeza.
Se tinha uma perspectiva muito errônea da magistratura. E isso foi muito duro combater. E o combate que se fazia aí não era muito fácil, não. Mas não assustava.
Companheirismo.
Nós temos que ver o que é melhor para, não para mim. O que é que me satisfaz tão somente a minha consciência, não. Tem que satisfazer a vontade coletiva.
Marco Antônio Barbosa Leal. É o destaque desta edição de Ajures em 7 décadas. No biênio 1992-1993, o presidente da Ajures foi Marco Antônio Barbosa Leal. No período, a associação se empenhou pela valorização profissional e pela melhor estruturação da carreira.
As necessidades de hoje são outras que não daquela época, né? Hoje é esse invencível acúmulo de serviço, já havia naquela quadra, mas não tão acentuadamente quanto hoje, em que os juízes aí têm uma carga desumana de trabalho, os servidores da mesma forma, e a estrutura do judiciário não acompanha isso. Então nós tínhamos uma grande batalha, que era inclusive com relação à lei de responsabilidade fiscal, né? Que veio posteriormente a estrangular ainda mais o judiciário. Os percentuais devidos ao judiciário, os percentuais orçamentários devidos ao judiciário eram exíguos, né? Eram curtos. E a gente então estava naquela do cobertor curto. Puxa para cá, tapa a cabeça, destapa os pés. E o contrário, da mesma forma. Então nós tínhamos essa ambição de tratarmos de forma mais consentânea com a realidade, tá? Com as necessidades da magistratura e do Poder Judiciário como um todo, para que pudesse atender com essas verbas. Senão, cada vez mais havia redução e a alegação de sempre, que é porque houve a diminuição das receitas, porque agora nós temos isso, tem aquilo, tem mais compromisso.
Também enfrentou um dos pleitos históricos da magistratura, a melhor remuneração. A inflação galopante era uma preocupação.
Que a época, né, em 92, 93, havia uma inflação desmesurada no Brasil. Era alguma coisa que hoje não se tem sequer notícia. Hoje se fala em 6,5% de inflação e já há uma grita generalizada, né? Naquele tempo se falava em 6,5% ao dia. Não tanto assim, naturalmente, é uma forma exagerada de se procurar definir o que era o processo inflacionário daquela época. Então havia a necessidade premente de todos os meses, ou quase todos os meses, se encaminhar projeto de aumento. A Assembleia, porque dependíamos de encaminhamento para a Assembleia, e a aprovação da Assembleia e a consequente sanção do governador, era uma necessidade muito forte, em decorrência exatamente da altíssima inflação da época.
Entre as reivindicações estavam ainda critérios mais objetivos para as promoções por merecimento. Outro ponto defendido foi a participação dos juízes nas reuniões do Conselho da Magistratura.
Se procuravam dados mais objetivos, né? Se procuravam dados mais palpáveis do que aqueles simplesmente que ficavam no subjetivismo de quem os aplicava. Era uma melhor estruturação da carreira no sentido de se obviar dados mais concretos com relação exatamente a essa a promoção por merecimento, por exemplo. Esse era um dos dados que se procurava. A abertura, igualmente, do Conselho da Magistratura com a possibilidade de participar das reuniões do Conselho alguém pela magistratura de primeiro grau. Porque nós tínhamos, naturalmente, formada o Conselho da Magistratura, formado tão somente por desembargadores. E nós queríamos inserir nesse conselho um julgador de primeiro grau, que pudesse levar os anseios da classe, porque, naturalmente, o tribunal, ainda mais naquele tempo, né, e lá se vão 22, 23 anos, né, os anseios e as aspirações dos colegas de primeiro grau eram diferentes daqueles objetivos de hoje. Em algumas coisas, talvez houvesse uma certa similitude.
A associação também trabalhou por melhores condições de trabalho, em especial nas comarcas do interior do estado.
Não havia, digamos ainda, essa generalização da entrega, por exemplo, de computadores. Não existia isso, né? Então se trabalhava com máquinas. E aí a gente chegava, por vezes, em algumas comarcas, né, em que inclusive as instalações do foro eram precárias, precaríssimas. E dali se partia então para uma batalha junto ao prefeito e junto às forças vivas do município para a construção de um foro. E se conseguiu várias desses objetivos. Inclusive com relação ao material e até material humano. Chegar numa comarca, o rapaz que atendia o cartório era o mesmo que batia audiência. Então tinha um servidor. Porque o outro estava doente, o escrivão estava de férias e tal. Tinha um servidor. Então se ele saísse do cartório, ele fechava o cartório. Porque ele ia bater audiência. Então o juiz batia audiência. Eu bati e vários colegas bateram audiências. Eu bati audiências. Comarcas que estive e que havia exatamente isso, uma falta absurda de servidores.
Outro tema debatido na época foi a extinção do Tribunal de Alçada, somente mais tarde efetivada.
Se pretendia à época a extinção do Tribunal de Alçada e a sua consequente, digamos, anexação ao Tribunal de Justiça, que aconteceu depois, ao tempo em que era presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Fabrício, e se extinguiu então o Alçada, e eu tentei ver se haveria possibilidade com o desembargador Barizon, mas havia no tribunal uma forte rejeição à ideia, né? E aí ele me colocou, honestamente, como sempre fazia, os diversos obstáculos que surgiriam à ideia, como de fato surgiram, e disse que ele não via condições de aprovação. Naquele momento não havia condições de aprovação, pelo menos. Mais tarde conseguiu. Haveria a diminuição de uma entrância, né, e uma dinamização maior da carreira. O que se verificou depois, inclusive, nós extinguimos uma das entrâncias também, além do Alçada, mais uma entrância, nós tínhamos 4 entrâncias. Primeira, segunda, terceira e quarta. Né? Então ficaram só 3 entrâncias. Inicial, intermediária e final. Hoje, finais. São várias comarcas de entrância final hoje. No tempo passado, a magistratura tinha 4 entrâncias de primeiro grau. Primeira, segunda, terceira e quarta entrâncias. Depois, o Tribunal de Alçada e depois o Tribunal de Justiça. Então, se extinguiu uma das entrâncias e se extinguiu a Alçada. Então, ficaram 3 entrâncias, inicial, intermediária e final, e já direto ao Tribunal de Justiça.
Durante o mandato de Marco Antônio, a Juris manteve uma relação harmoniosa com os poderes.
Eu não posso deixar de consignar o grande auxílio que me deu à época o desembargador José Barizon, que era o presidente do Tribunal de Justiça, e o governador Alceu Colares. Principalmente os dois, né, que se harmonizaram de tal forma os interesses do Executivo e do Judiciário. Essa dupla harmonizou de tal forma os interesses que não havia dificuldades maiores junto ao Executivo. O governador Colares foi profundamente sensível às carências do Judiciário e às necessidades do Judiciário como um todo e sempre procurou atender essas pretensões do Judiciário da forma mais célere, mais rápida possível. E isso se deveu muito ao entrosamento entre o presidente do Tribunal de Justiça e o governador do Estado. E o presidente da época, o desembargador José Barizon, de saudosa memória, que era um grande magistrado. Foi um presidente do tribunal que só honrou a tradição do judiciário gaúcho.
A gestão também buscou uma proximidade com os servidores do judiciário.
Porque por vezes eu recebia algumas comissões de servidores que também vinham naturalmente pedir o auxílio da Juris, né? No sentido de se ver aprovar também os pleitos de aumento que eles encaminhavam à Assembleia. E em que pese alguns contratempos da época, a gente procurava somar esforços nesse sentido de aprovar os vencimentos dos magistrados e dos servidores.
Marco Antônio Barbosa Leal participava de diretorias da Ajuris desde 1985, mas não imaginava ser candidato à presidência.
Não cogitava ser presidente da Júris, embora tivesse participado de diretorias da Júris desde 1985, quando foi eleito presidente do desembargador Ivo Gabriel da Cunha. Aí eu comecei a participar da direção da Júris. Então eu fui diretor de patrimônio residencial em duas diretorias diversas. Depois fui vice-presidente na presidência do desembargador Stefanello. Depois fui diretor do interior e patrimônio na outra direção do desembargador Elvio Schuch Pinto. E aí então começaram a cogitar do meu nome para a presidência. Eu não tinha nenhuma expectativa de ser presidente da Júri. Mas aí alguns colegas vieram conversar comigo e tal, acerca da possibilidade de eu me candidatar. Eu disse, olha, o meu candidato seria um colega, seria o Dallagnol. O meu candidato para a presidência da Júri é o Dallagnol. Mas aí fizemos uma reunião com o Dallagnol, da qual participou também, se não me engano, o Ivo Gabriel, o Koch, o Cacildo, eu, o Dallagnol, e eu não lembro se o Elvis estava junto, acho que estava também. E o Dallagnol afastou a possibilidade. Se eu não quero ser presidente da Júris, não vou concorrer. Aí fica naquele negócio, não tem candidato à presidência a situação e não tem candidato à presidência, como é que nós vamos fazer e tal. E alguns colegas vieram conversar comigo. Dentre eles, um colega, meu fraternal irmão, o doutor Carlos Alberto Adame da Silva. O Adame, que era vice-presidente do Elvio, que foi quem me antecedeu na presidência, me disse, olha, a coisa está mais ou menos colocada para que tu concorra. Eu digo, olha, Adame, eu não tenho essa... Não faz parte da minha... Né, da minha... Do meu... Da minha perspectiva de magistratura. Mas as coisas foram tomando tal rumo que chegou um ponto, não tem como dizer não. Né? Então, à época, se fez, inclusive, uma inusitada e insólita convenção para que se escolhesse o candidato à presidência da Júris. Concorríamos, então, aí sim, aí eu já estava disposto a concorrer, concorríamos eu e o doutor Eladio Lessei. Né? Se fez essa, eu digo insólita, inusitada, porque jamais ocorrera isso. Né? De alguns confrades da situação votarem no nome que sairia dali, então, ungido como candidato da situação à presidência da Júris. Fizemos essa convenção no gigante de lá, no gigante da Beira Rio, no Internacional. E eu saí vencedor nessa convenção, nessa dita convenção.
A eleição ocorreu sem candidato de oposição.
Dali em diante eu era candidato e passei a... Continuei exercendo o meu trabalho com os colegas, que eu vinha fazendo há quase 10 anos, e não se apresentou nenhum candidato da oposição. Então eu fui eleito por concorrendo só. O que tira um pouco da legitimidade da escolha, né? Que o bom é quando se concorre com alguém e esse alguém também tem condições de ser eleito. Mas como eu já participara de uma reunião, né, de uma eleição nessa tal convenção, na inusitada e insólita convenção, né, eu achei até que havia uma certa legitimidade, sim, porque foram obtidos 280 ou 290 votos por uma eleição em que não há oposição, até achei que era razoável.
Durante a administração, a comunicação com os associados era realizada principalmente por meio de representantes do Departamento de Valorização Profissional e nas reuniões de coordenadoria.
Nós tínhamos um diretor, né? Um diretor responsável pela valorização profissional, um departamento da valorização profissional, que era, digamos, o interlocutor entre os colegas e a administração. Né? Esse departamento tinha um diretor, vários subdiretores, e nas coordenadorias, colegas que faziam, às vezes, de subdiretores. Então, isso aí se capilarizava para o interior, de tal forma que nós tínhamos sempre presente, né, alguém ou alguém, né, nesse interior, para poder auscultar a classe e ver quais eram as necessidades, quais eram as demandas mais urgentes e daí por diante. Nós tínhamos essa comunicação com... Hoje é bem mais fácil, naturalmente. E, além disso, as reuniões de coordenadoria, que todas, em todas elas, procurávamos participar. Naturalmente, quando havia no mesmo dia duas ou três coordenadorias, alguns iam para alguma coordenadoria, outros para outra, e assim era, a gente se dividia para poder também estar presente nos colegas.
O contato com a mídia, tanto escrita quanto falada, também era intenso e muitas vezes conturbado.
É porque cada vez que dava aquele estorno na inflação, nós corríamos para o projeto de aumento. E como a magistratura encaminhava os projetos de aumento? E eles tinham uma tramitação mais célere, né? Porque naturalmente é muito mais fácil atender 700 juízes do que atender o quadro geral dos servidores, que vai a 150 mil só professores, né? É muito mais fácil atender. E então a imprensa caía em cima. Ah, essa elite, porque não sei o quê, porque a elite, a magistratura tem um tratamento privilegiado, porque bebê, aquela conversa de sempre, né? Se tinha uma perspectiva muito errônea da magistratura. E isso foi muito duro combater. E o combate que se fazia aí não era muito fácil, não. Mas não assustava.
O magistrado destaca que a Ajures obteve ao longo dos anos o papel de protagonista em diversas demandas, tanto no cenário estadual quanto no nacional.
Eu acho que a Ajures representa, para não só para a magistratura, né? Mas para o Rio Grande e para o Brasil, uma instituição sedimentada na cultura, no espírito associativo são e pioneira com relação a vários assuntos de importância nacional. Assim, com relação às várias demandas encaminhadas ao tribunal, até que se conseguiu a eleição de metade do órgão especial. E são tantas que eu não vou nominar porque eu vou esquecer de... E o respeito que essa associação granjeou ao longo dos anos é exatamente o fruto dessa caminhada que é protagonista das grandes conquistas da magistratura. Acho que a Ajures tem um papel importantíssimo e preponderante em todas as grandes conquistas da magistratura nacional. E também... Em toda a assunção de responsabilidades da magistratura nacional. Aqui o gaúcho, não estou puxando a brasa para o assado, mas nós somos muito responsáveis naquilo que fizemos. E nós somos muito, muito críticos com relação a algumas atuações que desbordam daquilo que aprendemos em casa. Então, a Ajures, que é composta de homens, que não são nada mais que homens, são juízes, mas são homens, sujeitos aos mesmos erros e aos mesmos acertos de qualquer outra pessoa. Só que fizeram concurso e agora tem a função de julgar. E a atribuição dura de julgar. Mas, nada mais que isso, mas nós somos muito céticos com relação a algumas tentativas de avanço em searas um tanto quanto perigosas à magistratura. E também somos críticos com relação a isso. Tá? E procuramos manter aquilo que nós trouxemos de berço, tá? E levar às últimas consequências quando é o caso. E isso significa respeito, significa honestidade, significa integridade, responsabilidade. E tudo que é dade que tiver pelo caminho aí, né? Júris é naturalmente é um farol, tá? Onde muitas associações, nas mais diversas magistraturas, tanto federal, do trabalho, se fixam para ter um caminho a levar adiante.
Marco Antônio, que mais tarde presidiu o Tribunal Regional Eleitoral e o Tribunal de Justiça Gaúcho, ressalta sua gratidão pela magistratura.
Eu sou muito grato à magistratura. A magistratura me deu muito mais do que eu merecia. E matérias de conhecimento, de amizades, de plenitude do ser humano. Em matéria, nesse aspecto, a magistratura comigo foi muito, muito, muito generosa. Procurei devolver, na medida do possível, né, o tanto quanto recebi. Sei que não consegui, mas tentei. tentei. Ah, foi uma experiência muito agradável. A convivência com os servidores, com os colegas, foi algo muito importante. As visitas feitas ao interior, eu adorava sair daqui para participar de reuniões no interior e de conviver com os colegas do interior, sabendo como é que as coisas andavam por lá. Eu gostava muito. Isso é uma das poucas coisas que eu tenho falta. Sinto falta tanto quanto o presidente da Júris, quanto o presidente do TRE, quanto o presidente do Tribunal de Justiça. Sinto falta sempre dessa convivência com os colegas, né, e com os servidores. Isso é uma coisa que me faz, que eu sinto falta. O resto não. O resto é perfumaria. Festinha para lá, festinha para cá, isso aí é. Agora, essa convivência com os colegas, com os funcionários da Júris, no tempo lá do. Vocês não conheceram, naturalmente, o Salvador e Companhia Limitada, né? Desse tempo, Silamar, Salvador, eu tenho muita uma lembrança muito boa e muita saudade desse tempo, de conviver com os colegas do interior, de conviver com os colegas da capital, de conviver com os servidores, de conviver com os funcionários da Júris. Isso eu tenho muita saudade.
E a experiência de dirigir a Júris deixou ensinamentos importantes, garante.
A gente aprende a ouvir. O juiz, por vezes, tem uma dificuldade muito grande de ouvir. Porque, afinal de contas, ao final, ele diz assim: eu julgo. Então, é um ser só no julgar. É um ser só no apreciar determinadas condutas. E quando se participa de uma associação, não é o eu, somos nós. Aí é o nós que entra. Nós temos que ver o que é melhor para, não para mim, o que satisfaz tão somente a minha consciência, não. Tem que satisfazer a vontade coletiva. É aí que se aprende a ter uma visão mais global do geral, ao invés de se ter uma visão mais intimista do eu. Se aprende a viver e a conviver com diversas nuances de pensamento. Por vezes são coincidentes com os meus, por vezes não. E a maioria, afinal de contas, tá? Dá-se pelo menos a primazia a quem tem a maioria. Embora nem sempre a maioria seja mais inteligente. A história comprova isso.
Também compunham o Conselho Executivo o vice-presidente administrativo Guinter Spode, o vice-presidente social Marco Antônio Bandeira Scapini, o vice-presidente cultural Márcio Oliveira Pugina e o vice-presidente de patrimônio e finanças Talay Djalma Silistre. Termina aqui a Júris em 7 décadas. Narração, Rosângela Batistella. Produção, Rodrigo Borba e Eduardo Prates. Edição e finalização, Rádio Web Ajuris. Chefia de jornalismo, Graziela Duarte.